A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Seja muito bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Já está em vigor a lei que garante o regime de teletrabalho às trabalhadoras gestantes enquanto durar a pandemia de Covid-19. A norma estabelece ainda que a substituição do trabalho presencial pelo remoto para a trabalhadora grávida deve ocorrer sem redução de salário. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o magistrado Roberto Dalla Barba Filho. Ele é juiz do trabalho e presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 9ª Região. E eu quero primeiramente cumprimentá-lo, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua disponibilidade, magistrado.
Bom dia, Patrícia, é um prazer estar aqui com vocês hoje da manhã.
Bom, eu falei um pouquinho sobre a lei que acabou de ser sancionada, mas eu gostaria que o senhor explicasse melhor ao nosso ouvinte o que a lei realmente determina, magistrado, para a trabalhadora grávida.
Bom, a Lei 14.151, que foi sancionada, ela prevê dois tratamentos para as empregadas gestantes durante o período de emergência de saúde pública causada pelo Covid. O primeiro deles é garantir que essas empregadas sejam afastadas do trabalho para poderem exercer as atividades em domicílio, seja em caráter de teletrabalho, trabalho remoto ou qualquer outra modalidade de trabalho à distância. Isso já era algo que nós, nos períodos de maior gravidade da pandemia, já vínhamos adotando como regra, né? Houve uma migração muito grande de trabalhadores para o trabalho remoto e para o teletrabalho.
Sim.
Só que, além disso, ela estabelece também que, mesmo que a gestante não possa desenvolver efetivamente atividades em domicílio ou por meio de teletrabalho, em razão da natureza da atividade dela, existem algumas funções, algumas profissões que não tem como você realizar em trabalho à distância, mesmo assim ela garante que essa empregada gestante seja afastada do trabalho e colocada, nesse caso, em licença remunerada. Isso é uma novidade grande, porque as hipóteses, as situações de licença remunerada que a legislação brasileira prevê são bem restritas. E agora, ainda que temporariamente, para essa situação excepcional, essa situação da empregada gestante pode se somar a uma delas, caso não seja possível ela realizar trabalho remoto ou à distância.
Então seria uma alternativa e os empregadores têm que se readequar para isso.
A lei não dá outra alternativa nesse caso. Se você tiver uma empregada que for gestante, ou você adequa o trabalho dela ao teletrabalho, ao trabalho remoto, para ela executar as funções que forem possíveis através dessas modalidades de trabalho à distância, ou deixa em licença remunerada. Não tem outras opções que a lei estabeleça nesse caso.
E em relação à remuneração, a grávida não pode realmente ter redução de salário, magistrado?
Não, a lei realmente garante que não haja prejuízo da remuneração. Isso está de acordo também com a Constituição Federal, que já proíbe, regra geral, reduções salariais, salvo por convenção coletiva. E a lei específica agora para o afastamento da empregada gestante não é diferente. Ela estabelece que tanto o trabalho remoto que ela venha desenvolver, quanto mesmo a licença remunerada, garanta a remuneração da gestante.
Agora, o teletrabalho, que agora, né, virou lei para a funcionária gestante, ele pode ser opcional, ou seja, a grávida que escolher trabalhar presencialmente, como aquela, por exemplo, que já foi vacinada, ela pode escolher entre o presencial e o remoto?
Também não. A lei, na redação dela, estabelece que é uma obrigatoriedade esse afastamento, então ele não pode ser sequer negociado, ou seja, mesmo até que a gestante se predisponha a trabalhar nessas condições, como é uma regra impositiva de saúde do trabalho, não há espaço de manobra aqui para qualquer negociação, mesmo que haja realmente concordância da gestante, ou mesmo até que haja vacinação. A lei não abre essa exceção. Ela estabelece que a empregada gestante deverá permanecer afastada do trabalho. Então, mesmo que esse afastamento não corresponda à vontade da trabalhadora ou mesmo do empregador juntos, né, os dois estejam contrários, ainda assim deve ser observado.
E todo empregador vai ser obrigado a fazer essa readequação agora, já, magistrado?
Nesse caso, ela é imediata porque a lei entra em vigor na data da publicação. Já entrou, né? Isso foi em dia 12 de maio, que foi na publicação dela. Então, já faz uma semana. Então, é uma readequação imediata que tem que ser feita, realmente.
Quais as consequências para as empresas com essa nova regra sancionada?
A legislação é bem lacônica. A Lei 14.151, ela basicamente tem dois artigos. O primeiro só estabelecendo quais são as consequências e o segundo dizendo que ela entra em vigor na data da publicação. Ela não estabelece nenhuma sanção específica por conta desta violação. Agora, como ela é uma obrigação que deve ser cumprida independentemente de qualquer negociação, a primeira coisa que pode acontecer é, se houver efetivamente uma fiscalização ao trabalho, há uma violação de caráter administrativo, passível de multa pela Delegacia Regional do Trabalho, se for constatada a existência de gestantes desempenhando as suas funções. Essa é a primeira consequência imediata que pode acontecer. A segunda delas, em situações em que a trabalhadora gestante tem esse sentido coagida ou obrigada a continuar a trabalhar nessas condições, se houver o ajuizamento de ações trabalhistas oportunamente em função dessa questão, ela pode gerar, sim, um reconhecimento de dano moral em virtude da violação literal à exigência de afastamento que consta na lei. É muito provável que haja alguma sanção judicial de caráter moral ou, conforme o caso, até material, em situações de violação como essa. Então, realmente, a perspectiva que nós temos é de que haja um cumprimento imediato da norma, independentemente de haver consequências adicionais, além daquelas já previstas na lei em geral.
Correto. Esta lei, magistrado, é para todas as trabalhadoras? Somente empresa privada ou funcionária pública também tem este direito?
A Lei 14.151, ela menciona empregada gestante. No direito brasileiro, quando a gente lê a expressão empregada, a gente geralmente associa com os trabalhadores da iniciativa privada, sujeitos ao regime seletista. Uhum. Mas, nesse caso específico aqui, até pela finalidade da norma, a noção de empregada vale para qualquer trabalhadora gestante, né? Qualquer trabalhadora que esteja empregada. E aí, nesse caso, vale tanto para o serviço público quanto para a iniciativa privada.
Agora, essa lei pode gerar debates também. Por exemplo, a saúde pública, ela é um dever do Estado, correto? E certo. Nem todas as profissões, como o senhor já citou, também possibilita o trabalho remoto. Podemos ter uma polêmica
verdade,
aí pela
todas
frente.
Todas as profissões, só para esclarecer isso, todas as profissões, elas podem potencialmente ser realizadas remotamente. O problema que nós temos é de ordem mais prática do que teórica. Legalmente, você pode trabalhar remotamente em todas as profissões, só que existem atividades específicas das profissões que inviabilizam que ela seja realizada de forma remota. Esse que é o problema. Então, não é que em teoria você não possa realizar, é que na prática é impossível, né? Então, você está trabalhando, por exemplo, na construção civil. Atividades administrativas na construção civil podem ser realizadas remotamente, mas as atividades de efetiva construção, obviamente, não podem ser realizadas em caráter remoto.
Sim.
Então, é mais uma questão de viabilidade prática de determinadas funções do que teórica. No caso específico da gestante, a legislação procurou se antecipar a isso, dizendo, olha, mesmo que ela não possa trabalhar remotamente, ainda assim ela tem que permanecer em casa, se for o caso, em licença remunerada. Então, por isso que eu mencionei antes que não tem alternativa. Ou adequa-se às funções e atribui-se, de repente, novas funções, ainda que temporárias, ainda que excepcionalmente adequadas ao serviço remoto para a gestante, ou ela fica em licença remunerada recebendo a mesma coisa sem trabalhar, permanecendo em casa.
A nova regra é federal e não depende, então, de uma publicação de decreto estadual ou um decreto municipal.
Precisamente. Ela é federal e não depende de regulamentação local.
Correto. E, magistrado, uma outra dúvida. E a mulher, a gestante, que não é registrada, por exemplo, paga MEI, como fica?
A princípio, como a lei fala em empregadas, não é? Que daí é um conceito realmente de subordinação que a nossa legislação adota e que vale tanto para o serviço público quanto para o serviço privado, ela não se aplica a quem não tem regime de emprego. Então, trabalhadoras que prestam serviços como autônomas, como trabalhadoras eventuais, sem registro em carteira, supondo, obviamente, né, que ela não seja realmente uma empregada, que não esteja havendo uma fraude com relação à anotação na carteira, para essas trabalhadoras realmente a lei não se aplica, né? Então, se você é uma prestador de serviço, uma profissional liberal, uma pessoa que presta serviços em caráter autônomo, eventual, realmente não há impedimento que essas trabalhadoras continuem realizando atividades, né? Então, vamos pegar uma situação. Uma dentista, por exemplo, está realizando suas atividades, embora esteja grávida. Ela está em violação à norma? Se ela não for empregada, se ela for uma profissional liberal, se ela for uma trabalhadora autônoma, não há problema nenhum. Ela pode continuar executando as atividades. Não é ilegal, portanto, que uma gestante continue realizando atividades econômicas. O que é ilegal é que a gestante continue desempenhando atividades laborais enquanto trabalhadora empregada e registrada.
Agora, doutor Roberto, nós sabemos que o avanço da pandemia no país, com a ampliação considerável do número de vítimas de ocupação de UTIs hospitalares, levou a essa necessidade de se pensar em uma alternativa para reduzir os riscos, não é mesmo? A gestante e ao feto. Eu lhe pergunto, essa regra pode trazer um retrocesso e criar um preconceito para a contratação de mulheres no mercado de trabalho?
Essa é uma das grandes polêmicas que surgiu junto com a norma. E toda vez que você confere direitos, prerrogativas específicas para determinadas pessoas em determinadas circunstâncias ou condições pessoais, essa questão sempre vai surgir. Se aquele direito específico previsto para aquela categoria, para aquela classe, para aquele gênero, acaba gerando algum tipo de discriminação. Nesse caso específico, embora, assim, potencialmente, haja vista que a pandemia, infelizmente, ainda não dá sinais próximos aqui no Brasil de término, é possível que a curtíssimo prazo haja realmente um prejuízo a novas contratações de trabalhadoras gestantes em razão desta limitação específica, notadamente naquelas atividades que, como já mencionados, não podem ser realizadas na prática remotamente. Então, obviamente, nesse caso bem específico, a norma ela fecha a porta temporariamente para as gestantes. É muito improvável que um empregador vá contratar para uma atividade que não pode ser realizada remotamente uma gestante que não pode executar essas mesmas atividades do ponto de vista prático e local, né? É a única restrição que eu consigo antever nesse cenário atual, porque ela é bem específica, né? Ela pega, obviamente, uma categoria limitada de trabalhadoras no direito brasileiro, que são trabalhadoras que estarão gestantes durante esse período pandêmico, e ainda assim trabalhadoras que, em virtude da natureza da sua profissão, natureza do cargo, que elas poderiam vir a ser contratadas, não podem, sob hipótese nenhuma, realizar a sua atividade do ponto de vista prático em teletrabalho ou trabalho remoto. Então, nós estaremos falando, assim, de um volume relativamente pequeno de trabalhadoras, aplicado também a um volume muito pequeno de atividades práticas que não podem ser realizadas remotamente. Então, a resposta para a sua pergunta é sim, potencialmente ela pode gerar uma redução do mercado de trabalho para a trabalhadora gestante, mas eu acredito que, pelas circunstâncias, o impacto é bem marginal. É só em algumas atividades bem específicas que tornam impossíveis a realização do trabalho à distância nesse momento. Só nessas que há uma justificativa real, concreta, de redução do mercado de trabalho.
Na sua opinião, a lei é benéfica, mas merece, por exemplo, algum ajuste, magistrado, ou não necessariamente?
Olha, Patrícia, a avaliação da norma ser benéfica ou não é muito difícil para nós, do Poder Judiciário, que temos que aplicar ela, fazer uma avaliação prévia, ainda por cima. Nós conseguimos compreender, pelo menos, a intenção dela, né? A intenção da norma é preservar a empregada gestante, que, muito embora os estudos iniciais, e são sempre iniciais, ainda numa pandemia de um ano de duração, indiquem que o risco específico da gestante perante o Covid é baixo, nós temos que lembrar que você não pode analisar só a gestante, nós temos outros elementos. O primeiro deles é a possibilidade de nascimento prematuro, é a possibilidade real e concreta da gestante, principalmente nos estágios mais avançados da gravidez, ter um quadro de diabetes gestacional, ter um quadro de hipertensão, esses quadros médicos associados à gestação, eles sim são muito, muito perigosos perante o Covid. Então, realmente, a intenção foi preservar esse grupo de pessoas que está sujeita a esse risco adicional do risco do Covid. Então, a intenção é perfeitamente válida, é perfeitamente compreensível e bastante razoável. A nossa expectativa é de que essas boas intenções, como você mesmo destacou, não se reflitam na realidade como um elemento adicional de preconceito, de restrição ao mercado de trabalho para a trabalhadora gestante, né? Então, é esse ponto, essa consequência que nós temos que monitorar e ficarmos de olho para que não haja realmente repercussões negativas decorrentes da lei. E ela atinja a finalidade positiva que ela visava atingir.
Sim, e tem o outro lado também, magistrado, a trabalhadora gestante que for afastada, né, em teletrabalho durante aí a sua gestação, caso ocorra e no meio do caminho a gestação for interrompida, né, um aborto espontâneo, alguma coisa nesse sentido, ela também deve comunicar à empresa e voltar ao seu trabalho de imediato daí?
Existe um período nos casos de aborto de afastamento, de licença, mas sim, ocorrendo a interrupção da gestação, ela comunica efetivamente ao empregador, observa o período de afastamento daí decorrente do aborto e retorna efetivamente às atividades. É interrompida a gestação e ultrapassado eventuais períodos de licença posteriores a isso, ela tem que se representar ao trabalho.
O senhor acredita que agora, com a lei sancionada, devemos ter casos chegando à Justiça do Trabalho, magistrado?
Como acontece com todas as hipóteses legais, o momento em que as ações, em que eventuais problemas decorrentes da lei chegam ao Poder Judiciário, sempre tem um certo atraso, né? Porque primeiro verifica-se o fato, aí depois o trabalhador ou o empregador afetado procura um advogado e depois é que isso acaba eventualmente desaguando no Poder Judiciário. Então, os reflexos na justiça decorrentes dessa norma, eles podem demorar um pouco. O efeito mais imediato, pelo menos que nós temos a expectativa que aconteça, embora lamentemos essas ocorrências, é que porventura haja uma tentativa de manter a algumas gestantes em trabalho presencial, mesmo em face da lei. Aí é possível que as primeiras ações que sejam ajuizadas sejam ações visando precisamente garantir o afastamento dessa gestante. Essas, em virtude até da urgência da questão, elas podem ter um reflexo mais imediato. É uma questão a se ver nos próximos meses ainda.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui, doutor Roberto, e deixá-lo à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto.
Bom, Patrícia, nós continuamos seguindo, infelizmente, esse quadro de pandemia, que, como ressaltado, ainda não tem uma perspectiva imediata de término aqui no Brasil. Nós todos compartilhamos da esperança e da confiança de que, à medida que a vacinação for avançando, nós consigamos diminuir os quadros e tentar voltar àquela normalidade que nós chegamos a conhecer antes desse período de um ano de pandemia que nós já enfrentamos. Mas, nesse momento, o mais importante é ainda observarmos todos os protocolos de saúde relacionados a isolamento social quando for necessário, a evitar aglomerações, a continuar utilizando todas as modalidades preventivas indicadas, como utilização de máscara no nosso ambiente de trabalho, como utilização de álcool gel, também todas as prevenções que nós pudermos adotar nesse período que possam não só nos proteger, como proteger os nossos próximos, são importantes. E medidas como essa, especificamente relacionada à gestante, elas são significativas nesse momento, né? Da importância de nós preservarmos os grupos de risco, de preservarmos as pessoas que são mais suscetíveis a ter sequelas graves da doença, porque, afinal de contas, vivemos em sociedade, vivemos com a nossa família, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, e todas as medidas que nós adotarmos visando a proteger e a conter a disseminação, protege não só a nós mesmos, mas também aos nossos próximos, às pessoas que nós amamos, aos nossos entes queridos. Então, vamos continuar nesses esforços, nesses pequenos sacrifícios que nos são exigidos, que nós vamos superar essa crise.
Muito bom. Quero agradecer novamente. Muito obrigada pela sua entrevista.
Eu que agradeço.
E até uma próxima, magistrado.
Até a próxima.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Hoje eu conversei aqui com o Dr. Roberto Dalla Barba Filho, juiz do trabalho e presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 9ª Região. E nós falamos sobre a lei que acabou de ser sancionada que garante o afastamento presencial de empregadas grávidas durante o período da crise da Covid-19. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.